Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Você pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora nós temos esse compromisso semanal, toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Estamos aqui presentes nessa parceria que já dura mais de 10 anos com a Subseção de Iguatu no programa Mais Justiça. Se você quer nos acompanhar na frequência 106,1, muito obrigada pela audiência, você é nosso ouvinte. E você também, nosso internauta que nos acompanha nas nossas redes sociais, nosso Facebook, Mais FM TV Mais, coloca lá no seu aplicativo, assiste o programa, comenta, compartilha, manda para quem você quiser. Tem também a opção de você assistir o programa lá no nosso canal no YouTube, em tela cheia, no conforto do seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Coloca lá TV Mais ou o próprio nome do programa, Mais Justiça, você vai poder nos acompanhar durante toda essa meia hora. Participações, muito fácil. Você pode mandar a sua participação diretamente para a gente através do nosso WhatsApp 883581-2171. Está na tela para você que está nos acompanhando nas nossas redes sociais. 883581-2171. Colabore com o programa, mande sua pergunta, sua sugestão. Pode mandar sua crítica também. Sugira temas para a gente abordar aqui. Nós estamos sempre também trazendo essas demandas dos nossos ouvintes de problemas, de dificuldades que estão enfrentando e procurando, portanto, um advogado especialista naquela área para falar sobre esse determinado assunto. É sempre muito bom ter esse retorno de vocês, ouvintes internautas. Então, manda aí a sua pergunta para o nosso WhatsApp ou então, se você quiser mandar lá nos comentários do nosso Facebook e também no nosso YouTube, já está tudo liberado a sua participação. Olha só, o programa de hoje é bem interessante, ele destina a um público específico daquela população que reside, que trabalha, que vive na zona rural. Você, trabalhador, trabalhadora da zona rural, as famílias que estão nos acompanhando nesse momento, e uma audiência muito positiva nós temos na zona rural aqui do município de Iguatu e também outros municípios vizinhos que chega, portanto, o sinal da Rádio Mais FM. A gente vai falar sobre os principais benefícios destinados à população rural. Você que mora, portanto, aí na zona rural. E para falar sobre esse assunto, nós já temos aqui nos nossos estúdios a presença do Dr. Salatiel Soares, ele que é militante justamente nessa área previdenciária, trabalhista, e está aqui justamente à disposição para falar dessa temática. Deixa eu dar as boas-vindas para ele, o nosso bom dia, e já agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco. Muito bom dia, Dr. Salatiel.
Bom dia, Daniela. Bom dia também a todos os ouvintes, né, da Rádio Mais FM. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, e essa parceria já de muitos anos, né, com a OAB Subseção de Iguatu, sempre buscando, né, melhor informar a população. Né.
É verdade, né? O intuito do programa Mais Justiça é orientar, informar de uma forma clara, direta, sobre os diversos assuntos. Na temática de hoje, a gente vai poder aqui trazer alguns exemplos de benefícios destinados à população rural. São benefícios que são destinados à população de uma forma geral, mas que a população que reside na zona rural muitas vezes não conhece ou não sabe que tem direito. Existem alguns que são específicos para essa população, mas existem outros que são destinados à população de uma forma geral e é importante que você se atente a isso e não perca, portanto, os seus direitos. De repente você está aí passando por dificuldades à toa, sem saber que tem direitos aí a alguns benefícios. A gente pode começar, doutor Salatiel, pelo mais comum, né? A aposentadoria especial, né? O segurado especial. Esse sim, acho que todo mundo conhece, né? Mas é claro, existem regras. Não é só morar na zona rural que você tem direito e você se enquadra aí na condição de segurado especial. Tem muitos critérios a serem obedecidos.
Verdade, Daniela. O segurado especial, ele possui algumas atividades, né? A mais conhecida na nossa região é o trabalhador rural agricultor, né? Mas também existe o pescador artesanal, Existe o produtor rural, até o produtor rural também pode se enquadrar desde que ele seja pequeno, né? Um pequeno produtor, né? Até 4 módulos fiscais, né? O seringueiro, o extrativista, que é menos comum na nossa região, né? Mas focando aqui no que é mais comum, que são os agricultores, né? De subsistência, uhum. Né? Aqueles pequenos agricultores, os pequenos produtores, né? Porque muita gente acha que os produtores estão excluídos, né? A pessoa tem algumas vaquinhas, uhum, para tirar leite e vender, alguns porcos para produção de carne, né? Isso é permitido, fruticulturas, né? Galinhas. Então são meios de subsistência do meio rural que são permitidos a pessoa criar e vender, né? Não é proibido. Então muita gente às vezes acha que não tem direito, mas mesmo esses pequenos produtores também têm direito aos benefícios rurais, né? De segurado especial.
É, o senhor lembrou bem, porque muitas vezes a pessoa concentra aí que o benefício ele é destinado somente àquela pessoa que tem a roça, que planta o milho, feijão, alguma coisa do tipo. Mas tudo se enquadra na agricultura familiar. Até aquela mulher que trabalha no artesanato, mas que reside na zona rural e que depende daquela atividade, ela pode se enquadrar como segurado especial?
Pode, desde que a atividade dela seja complementar, né? Se o artesanato for algo complementar a renda dela, uhum, ela pode também buscar os benefícios como segurado especial, né?
Muito bem. E aí a gente lembra, né, que o segurado especial ele não contribui para o INSS, mas ele precisa comprovar a sua atividade.
Isso. O segurado especial ele tem esse requisito, né, de comprovação da atividade. Né? Ele não tem que comprovar o pagamento, né, como os urbanos, né, que uhum, paga todo mês. E os rurais, não. Ele basta comprovar realmente que ele trabalha na zona rural, como pequeno produtor, como agricultor familiar, como pescador artesanal. Então, nessas atividades que são mais comuns aqui na nossa região, basta ele comprovar, né? E aí, existem inúmeros documentos, né, que o segurado pode buscar, tanto com o governo federal, com sindicatos, associações. Todos os documentos que têm alguma ligação com o meio rural servem como comprovação desse trabalho.
Lembrar também que as pessoas têm dificuldades quando falam na questão da comprovação, da documentação, porque muitos não têm o documento da terra onde vivem, onde trabalham, não têm o título da terra, não têm como fazer realmente essa prova. Mas se a pessoa é engajada, por exemplo, na associação, participa das reuniões, ela conhece o sindicato, está lá inscrito no sindicato, tudo isso depois vai servir como prova para que, de fato, ela consiga o benefício do valor de um salário mínimo, né, que o segurado especial tem direito.
Isso, né? Porque, assim, hoje em dia não é obrigatório a pessoa ser o proprietário da terra. Isso pode, sim, até ajudar, né? Existem alguns documentos, como a DAP, né? Hora de plantar, o Garantia, uhum, Safra, né? Hoje em dia também tem o CAFI, que é um Cadastro Federal de Imóveis Rurais, que a pessoa não necessariamente tem que ser o proprietário, né? Pode ser apenas o possuidor ou então trabalhar nessa terra, né? Algum desses documentos, basta trabalhar, né, comprovando que ele trabalha naquela terra, né? Mesmo que não seja dele, né, proprietário, né, ele pode conseguir esses documentos também.
A autodeclaração ainda é uma exigência? Até que ponto é melhor fazer essa autodeclaração do que como era antes, que os sindicatos faziam a declaração? Que a pessoa realmente é um agricultor familiar.
Pronto. Hoje em dia, Daniela, não é mais obrigatório ter aquela declaração do sindicato, uhum, né? Antigamente, sim, mas com as mudanças legislativas, né? Hoje, o próprio segurado faz a sua autodeclaração, né? Lá vai constar o período que ele trabalhou, né? O local, de quem é a propriedade, com quem ele trabalhou e que atividade ele desempenha nessa terra. Então, assim, chamar a atenção também que muita gente, às vezes, não dá a atenção devida à declaração, mas ela pode ser fundamental para a concessão do benefício, né? Porque, às vezes, a pessoa não coloca atividades que fez ou meses errados de trabalho, uhum, e quando chega no INSS, muitas vezes é negado o benefício, né? E a pessoa, às vezes, tem que tentar na justiça, né, que seja concedido, o que demanda mais tempo, demora, e a pessoa vem ficando na necessidade ali com a demora judicial, né?
Idade permanece a mesma para homem e para mulher com relação à aposentadoria especial?
Sim, a aposentadoria especial não mudou, né? A aposentadoria por idade, né, continua tendo que comprovar os 15 anos, né, de trabalho na terra, ali, o trabalho de segurado especial. Sim. E o homem 60 anos e a mulher 55 anos.
Muito bem, a gente tem que lembrar também de uma aposentadoria pouco falada, mas muito usada. E se souber usar, ela deve ser usada de fato. Porque as pessoas muitas vezes moram, nascem, moram e vivem um certo período na roça, né, vamos dizer assim, no popular. Depois vem para a zona urbana, começa a trabalhar, e aí se cansa, vê que não é aquilo que realmente queria e volta para a zona rural. São duas atividades diferentes, o trabalho da zona urbana e o trabalho da zona rural. Mas dela vai poder ser acumulada, ela vai conseguir uma aposentadoria diferenciada e tudo isso tem que ser computado para que esse cidadão tenha direito.
Sim, Daniela. A aposentadoria híbrida, né, que é essa que junta os períodos, né, urbano e rural, né? Hoje é pouco falado, mas ela muita gente tem direito. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa trabalhou na zona rural, aí às vezes a nossa região é comum ir para grandes centros, né, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, e chega lá, às vezes trabalha poucos anos, né, às vezes trabalha sem carteira assinada, trabalhos informais, mas às vezes trabalha alguns períodos formalizados, né, carteira assinada, e retorna, né. E aí ia chamar a atenção, porque antigamente existia um requisito que a pessoa teria que finalizar esse trabalho na zona rural, né. Tá. Hoje não mais, né. Hoje a pessoa pode, por exemplo, trabalhar 10 anos aqui na zona rural e por algum motivo sai da zona rural e trabalhar urbano, né? Trabalhar por um período e ter o mesmo direito. Desde que ele consiga comprovar o rural, né? Porque como não tem contribuição, ele vai ter que comprovar, como a gente já falou, com documentos. E o urbano vai estar com os cadastros, no CNIS, do próprio INSS, né? Também, só chamar a atenção que na aposentadoria híbrida, tem uma diferença que a idade, ela se torna a idade da aposentadoria urbana, né? Então ela aumenta 5 anos, né? 5 anos para homens e 7 para mulheres hoje em dia, né? Uhum. Porque 65 para homens, né? E 62 para mulheres, né? Depois da reforma. A contribuição também para os homens aumenta 5 anos, né? A gente tem que comprovar que 20 anos, juntando os dois períodos, trabalharam 20 anos e 65 anos de idade.
São as dificuldades que apareceram, né? Infelizmente. E aí, doutor Salatiel, a gente tem que lembrar também alguns outros auxílios, alguns outros benefícios pouco falados, mas que tem a ver com a população que trabalha ali na zona rural. Vou dar um exemplo. Você que trabalha ali na roça, você sofreu um acidente, sofreu um machucado, enfim, sofreu um acidente na sua atividade laboral, na sua atividade como agricultor familiar. Essa pessoa vai ter direito a algum benefício junto ao INSS se ela sofreu ali, portanto, um acidente executando a sua atividade profissional?
Sim, Daniela. O auxílio acidente, né? Ele existe dois tipos, né? Existe o auxílio acidentário, né? Que é pelo trabalho, né? Ele está executando o trabalho dele. Isso acontece em todos, tanto urbano como rural, né? Sim. A pessoa está ali na roça, está cortando alguma coisa e decepa o braço, como já acontece muito, corta o pé. Isso é um acidente de trabalho, né? A diferença, ele não precisa de carência, né? Então, se a pessoa começou a trabalhar hoje, se ela sofreu um acidente no trabalho, ela não precisa comprovar os 12 meses, né? Que seria do auxílio de doença normal. Basta comprovar que ele estava trabalhando. Uhum. Se trabalhou um dia e sofreu um acidente, já teria direito, né? Existe também o auxílio acidente, que é aquele auxílio para pessoas que, de alguma forma, sofreram uma redução na sua capacidade laborativa, né? Muitas vezes ele vem depois de um acidente de trabalho, ou então de um auxílio de doença comum, né? A pessoa está recebendo um auxílio de doença, exemplo, quebrou uma perna, um joelho, e depois de alguns meses é feita uma perícia e a pessoa constata que ele pode trabalhar, só que de maneira mais leve, maneira reduzida. Então ele pode voltar ao trabalho e vai receber uma indenização. Esse auxílio acidente é mais indenizatório, né? Recebe ali em torno de meio salário mínimo para ajudar ele, porque ele vai ter uma redução no trabalho, mas ele pode continuar trabalhando e pode, inclusive, conseguir outros benefícios e continuar recebendo o auxílio acidente.
Ainda existe a aposentadoria por invalidez?
Com certeza, né? Hoje, o auxílio por incapacidade temporária, que conhecemos como auxílio-doença, né? A maioria das pessoas ainda conhece como auxílio-doença, e o auxílio por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, né?
Certo.
Eles têm requisitos muito, muito próximos, né? Carência de 12 meses, que seria isso? A pessoa tem que comprovar, no meio rural, que trabalhou pelo menos 12 meses antes daquela doença aparecer, incapacitante, né? Ou então da aposentadoria. E a diferença é só o período, né? Auxílio-doença, normalmente, são problemas que o perito, né, na sua avaliação, acha que tem possibilidade de voltar ao trabalho em períodos curtos, né? 6 meses, 1 ano, até 2. Quando o perito constata que aquela incapacidade é permanente e que dificilmente ele vai conseguir se recuperar, ou então ele acha que não vai se recuperar de forma alguma, vai para a aposentadoria por invalidez, né?
Então, o auxílio-doença, ele pode ser convertido em aposentadoria por invalidez. Ele pode passar ali aqueles 12 meses recebendo o auxílio-doença normal, e se passar dos 12 meses aquela condição permanecer e for comprovada que será permanente, converte para a aposentadoria por invalidez.
Isso, Daniela. Assim, não tem um período. Os 12 meses é apenas a comprovação anterior ao acidente, né? A doença, sim, né? Mas ele pode receber 6 meses, tá. 3 meses. Aí, normalmente, o INSS marca reavaliações constantes, uhum, né? Com 6 meses, de 8 em 8 meses. E se numa outra avaliação o médico constatar que aquela doença não tem mais retorno para ele no trabalho, ele pode converter aquela sua doença em aposentadoria por invalidez normalmente.
Lembrar também que a gente está mencionando aqui a situação de um acidente de trabalho, de um problema causado pela atividade laboral em si. Mas a pessoa pode ser acometida de alguma doença e ser, obviamente, impedida de trabalhar.
Isso.
Uma cegueira, enfim, alguma doença que seja e que não possibilite aquela pessoa voltar a trabalhar.
O auxílio-doença, né, normalmente, são problemas que não são relacionados ao trabalho diretamente, uhum, né? Quando é uma doença do trabalho, seria o auxílio acidentário, como a gente falou, né? O auxílio-doença normalmente é para problemas que não estão ligados diretamente ao trabalho, né? Pode até ser, uhum, mas sim, não foi um acidente que aconteceu e causou a incapacidade. Pode ser durante o tempo. Tá. Um problema de coluna, que a pessoa trabalha, sim, com muito peso na zona rural, e aquele problema vem ao tempo, com o tempo vem aumentando. Então chega um ponto que ele não consegue mais trabalhar. Então ele recebe um auxílio-doença e ou uma aposentadoria por invalidez, dependendo da situação.
Há uma dúvida geral com relação ao segurado especial no que se refere à idade. A gente lembra que o Estatuto do Idoso, ele nas suas regras, nas suas normas, estabelece que a pessoa que chega aos seus 65 anos de idade, o Estado, e aí o Estado a gente fala na nossa vivência em sociedade, tem que garantir a subsistência daquela pessoa, chegando aos 65 anos de idade. Quando a pessoa reside na zona rural, o que que muda com relação a isso?
Bom, Daniela, assim, aí a gente poderia passar para assistência social, né? Sai um pouco da previdência, apesar de ser, sim, o próprio INSS que analisa os requisitos, uhum, né? Partiria mais para assistência. O que seria isso? Seria o BPC, né? O benefício de prestação continuada, né? Que é aquele benefício que a pessoa não tem um requisito de comprovação de trabalho, né? Chega a 65 anos e ela não tem nenhum emprego, não trabalhou durante a vida em trabalhos formais ou não conseguiu comprovar esse trabalho, né? E o governo, né, o Estado, ele paga esse benefício de um salário mínimo, né? Lembrando também que esse benefício é apenas para pessoas de baixa renda, uhum, né? Hoje a lei determina que baixa renda é aquela família per capita que até 1/4 do salário mínimo, que é muito baixo, né? Apesar da justiça também considerar outros fatores, né? Como o local que ele mora, outros familiares, então, uhum, se ele tem problemas de saúde, tudo isso pode ser avaliado, né, por uma perícia que vai em loco, né, ver isso. E esse critério, né, de renda pode ser aumentado de acordo com a visão do juiz, né, naquele momento.
O que tem que ficar claro, então, é que você, homem ou mulher do campo, que chega aos seus 65 anos de idade, mas não conseguiu comprovar sua atividade na zona rural, não pode ficar desassistido. Tem que ter, de fato, alguma renda para garantir a sua subsistência. Até porque a pessoa que chega aos seus 65 anos de idade, que mora na zona rural, dificilmente vai ter condições de continuar a trabalhar de uma forma digna, né? Mas aí, doutor Salati, a gente também tem que lembrar o seguinte, no caso aí, partindo para as mulheres que moram na zona rural, a gente tem que lembrar do auxílio maternidade. O auxílio maternidade é comum para quem mora na zona urbana, a mulher está trabalhando, engravidou, ela vai ter direito, aí, portanto, ao auxílio maternidade. Mas quando a mulher é da zona rural, ela também tem esse direito? Como funciona?
Pronto, Daniela. O salário de maternidade, né, é um benefício para todas as mulheres que têm filho, né? Só que tem requisitos, né? O requisito é ter trabalhado durante a gravidez. Inclusive, vou chamar a atenção aqui das mulheres, né, que uma decisão recente do STF, né, excluiu o quesito da carência, porque antes, a zona rural, ela teria que comprovar que trabalhou 10 meses antes, né, começou a trabalhar pelo menos 10 meses antes do nascimento. Por quê? A lógica seria que ela começou a trabalhar antes de engravidar, certo, né? Só que com essa decisão do STF, né, que igualou com os urbanos, basta ela provar uma contribuição durante a gravidez inteira. Né? Vamos supor que ela engravidou, se ela conseguir comprovar que trabalhou um mês durante a gravidez, ela já teria direito ao salário de maternidade. Né? Então, foi mais um alento, né? mais uma ajuda aí às pessoas do campo, às mulheres. Né? E chamou a atenção só mais de uma coisa, Daniel, que no campo é muito comum, na cidade também, mas no campo, as garotas engravidarem cedo, né? Com 14 anos, verdade. 15, 16, às vezes até um pouco antes, né? Chamar a atenção que hoje em dia também elas podem ter direito, né? No caso do seguro especial, né? Rural, por quê? Porque a justiça considera como cultura, né? Cultural, as crianças começarem a trabalhar cedo, né? As pessoas começarem a trabalhar cedo no campo, né? Na zona urbana já não é permitido, né, empregar pessoas com 14, 13 anos, mas na zona rural, diante da cultura de que as crianças vão ajudar os pais na roça desde cedo, né, a justiça entende que mesmo com 14, às vezes 13, 15 anos, aquela mulher que tem um filho teria direito ao benefício de salário de maternidade, né, desde que comprove realmente que trabalhou com os pais. Né.
Isso faz todo sentido, é realmente uma adequação ao nosso cotidiano, à cultura que realmente temos, né? Se a pessoa começa a trabalhar muito cedo, acaba também engravidando muito cedo, não pode deixar de ter esse direito, portanto, por ser jovem, né? Somente por ser jovem, ter que esperar aí completar os 18 anos, já que já trabalha há muito tempo, né? E aí, doutor Salati, a gente lembra também de um outro benefício, que é a pensão por morte. A mulher ou homem, casados, morando na zona rural, um deles vem a falecer, é garantido, portanto, para o cônjuge que ficou ter essa pensão por morte.
Sim, Daniela, a pensão por morte é mais um benefício, né, que também é possível às pessoas que trabalham no campo, né, o seguro especial. E também outro benefício que é pouco falado, né, o auxílio reclusão, né, só é falado mais em tempo de política.
É verdade.
Daqui a pouco eu vou falar dele, mas primeiramente a pensão por morte, que teve mudanças importantes na pensão por morte, né. Hoje em dia existem vários requisitos que aumentaram a carência da pensão por morte. Primeiro, o segurado, aquele que faleceu, a pessoa que vai receber vai ter que comprovar que aquele segurado trabalhou pelo menos 18 meses, né?
Cabe então, a responsabilidade de quem ficou vivo para poder garantir esse
comprovar
direito.
Comprovar que ele trabalhou 18 meses, né, antes do falecimento, né? Aumentou um pouco, né? E também tem que comprovar que ficou pelo menos 24 meses com aquela pessoa, né? Teve uma união, né?
Tá.
Por quê? Não que seja obrigatório no sentido de receber a pensão, mas por um período maior. Porque se a pessoa não conseguir comprovar que ficou numa união por 24 meses, pelo menos, ela só vai receber 4 meses, né? Que é um período muito ínfimo, né?
Verdade.
Mas se você conseguir comprovar que ficou os 24 meses, você vai ter períodos maiores, né? Que começam com 3 anos. Eu acho que não vai dar tempo a gente entrar em detalhes, porque vai depender da idade do dependente. Ou seja, aquela mulher ou homem que faleceu, o seu cônjuge vai ter direito ao benefício, né? Comprovando os que a gente já falou, os requisitos. E dependendo da idade, por um tempo, 3 anos, que for mais jovem, até vitalício, né, que seria os dependentes a partir de 44 anos. Então, aquele dependente que tem a partir de 44 anos teria direito ao benefício vitalício, né, até ela falecer. E as pessoas que têm menos, existe uma tabela, né, que vai, dependendo da idade, vai diminuindo.
Cálculo, né?
A partir de 3 anos, vai para 7, 8, 10. Então, vai dependendo da idade dela, aumentando o tempo que ela vai receber de pensão, né? Então, também é uma atenção que as pessoas devem ter.
O auxílio reclusão, o senhor pincelava aí há uma dúvida da população, quem recebe esse dinheiro? É aquela pessoa que foi presa, que está lá, detido, preso e tal, encarcerado e tal, ou é o familiar que recebe esse benefício? Como é que funciona?
O auxílio reclusão, né, que eu já falei que aparece muito tempo de eleição, né, porque existe uma briga, mas chamar a atenção que apenas, em média, 10% dos presos recebem, né? Por quê? Porque existem requisitos, né? E infelizmente, muitos presos são pessoas que não trabalhavam, né? Que já estão na vida do crime há muito tempo, que não exerciam trabalho. Então, o auxílio reclusão foi criado para ajudar as famílias, né? Então, quem vai receber é a família. O preso não tem para que receber o dinheiro, porque ele está preso, né? E lá ele não tem que comprar nada, em tese, né? Então, é para a família, para o filho, para a esposa, para o marido que fica fora, né? Então, cumprindo os requisitos, né? Hoje em dia, o requisito é que a pessoa que foi presa tem que ter trabalhado pelo menos 24 meses antes da prisão, né? Ou seja, não é simplesmente ser preso que minha família vai receber.
Rural ou urbano?
Rural ou urbano. Tem que comprovar que trabalhou pelo menos 24 meses antes da prisão, né? Hoje em dia também só recebe aquelas pessoas em regime fechado, né? Antigamente recebia também regime semiaberto e aberto. Hoje em dia só os que estão em regime fechado. Quando o preso sai da cadeia por algum motivo, né, algum benefício, aquele benefício é cortado.
Eu fiz essa pergunta porque muita gente tem esse mal entendimento, né, de quem recebe o valor do auxílio reclusão. Ah, mas está preso, ainda tem dinheiro para receber? Não, na verdade esse dinheiro é destinado justamente à família, né, para garantir a subsistência da família, muitas vezes que tem menores que não tem nada a ver com o que aconteceu com os maiores, né, com os pais. Mas doutor Salatiel, infelizmente nosso tempo estourado, mas eu acho que deu para a gente pincelar aqui muitos assuntos relacionados a benefícios destinados aí à população que vive na zona rural. E como eu disse, né, alguns benefícios a gente acha que só quem tem direito é quem trabalha na zona urbana, mas se você procurar um profissional, advogado, uma pessoa que possa lhe ajudar nessas comprovações, inclusive entender qual é o seu direito, né? Em que situação você se encontra, qual o seu perfil para, de fato, ter aí alguns desses benefícios. Queria agradecer imensamente a sua participação e colaboração de sempre.
Obrigado, Daniela. E queria só deixar a última mensagem, né? Que as pessoas sempre procurem, né, um advogado, né? Porque o advogado, ele tem uma especialização para isso, né? Muitas vezes já chegou pessoas no escritório que, por conversa de familiar ou de amigos, deixou de receber um benefício, ou então ficou anos e anos sem pedir aquele benefício, e quando vai pedir, perdeu todo aquele período, né? Por achar que não tinha direito, porque alguém falou que não tinha. Então, na dúvida, procure sempre o advogado, né? Que ele vai lhe orientar da melhor forma possível, né? E, com certeza, se você tiver o direito, vai consegui-lo.
E não mentir, né, doutor Salatiel? Não minta para o seu advogado, porque quando ele descobrir a verdade, vai ser pior para você. Com
também.
Certeza, né? Eu falo isso justamente para que você tenha, de fato, o direito, você garanta o seu benefício, conforme o seu perfil, conforme a sua necessidade, não perca a oportunidade. A vida já é tão difícil, quem mora no campo, com certeza, ainda é mais difícil, né? Mas eu vou me despedindo por aqui, agradecendo a audiência de todos vocês, vocês ouvintes, vocês internautas. Se você perdeu alguma parte desse programa, lembrar que ele fica gravado lá no nosso Facebook, também lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com. Muito obrigada a todos, até a próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, com o programa Mais Justiça.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu. Mais justiça!